Nuno Domingos, e agora vamos à opinião.
Às quartas-feiras, a opinião na manhã TSF tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Entramos nesta pandemia em março a falar dos idosos, ou dos velhos, ou dos mais velhos, e chegámos a junho e estamos preocupados com os novos, os jovens ou os mais jovens.
Exatamente. Começámos no fim de semana a ouvir o Presidente da República apelar à contenção e referindo-se a festas em que os jovens não pensam no risco que julgam não correr, fazendo uma alusão ao facto de ser uma faixa etária que, do ponto de vista da saúde, não tem grandes efeitos com este vírus. Depois ouvimos também a Ministra da Saúde admitir que precisa de reforçar a comunicação com os mais jovens, porque a mensagem poderá não estar a passar. Foram sendo divulgadas operações policiais em festas privadas e, entretanto, a Câmara de Cascais proibiu a venda de bebidas alcoólicas nas bombas de combustíveis do concelho entre as 20 e as 8 da manhã, porque se começam a formar filas e, em alguns casos, até incidentes com a grande aglomeração de jovens que procuram esses espaços como alternativa, uma vez que não temos discotecas, não temos bares a funcionar. Estão encerrados desde 16 de março, ainda antes do estado de emergência. Também temos as escolas fechadas e parece-me que temos de olhar para este fenómeno com algum cuidado, não com um discurso acusatório ou proibitivo, até porque quanto mais proibirmos, mais vão ser procuradas outras alternativas informais e modos de socialização, porque o que seria anormal seria os mais novos quererem pacificamente continuar a aceitar um isolamento que é contra a natureza de ser jovem e contra a natureza de sermos humanos e sociais. Queixamos-nos de uma geração que tende a viver muito isolada e muitas vezes agarrada aos telemóveis e dependente do digital, mas nesta altura o digital tornou-se de tal forma o único modo de interligação durante muitas semanas, foi quase a forma exclusiva de se ligarem uns aos outros. Nesta altura há quase uma overdose de digital e há uma necessidade evidente de presença. Mais ainda, com um discurso que, se for excessivo em espaços onde o risco é bastante minimizado, o caso das praias, o caso de esplanadas, parques, está cada vez mais a ser demonstrado pelos especialistas e pelos epidemiologistas que os raios ultravioleta inativam muito rapidamente o vírus e, portanto, teremos de aproveitar essa janela de oportunidade, por assim dizer, para conseguir encontrar os espaços mais seguros para momentos de lazer e para que haja espaço para a socialização. Porque se não conseguirmos fazer isso e se não conseguirmos encontrar mecanismos relativamente regulados para este convívio e para que os mais jovens possam ter algum espaço para viver, o que teremos, com certeza, serão formas descontroladas de essa vida acontecer. Portanto, temos de olhar, penso eu, para estes fenómenos, não propriamente com um discurso de que é uma inconsciência ou de que temos de proibir cada vez mais. Penso que temos é de compreender o que está a acontecer depois de tantos meses de isolamento e, sobretudo, encontrar mecanismos conscientes e ponderados de regular algumas formas de socialização de forma um pouco mais aberta.
E depois há o outro lado, que são os jovens também como vítimas da pandemia.
Sim, porque tendemos a olhar só para o lado da saúde. Eu recordo-me da frase da investigadora Maria Manuel Mota, foi uma frase que, até pela forma como foi formulada, ficou durante muitos dias a ser discutida e é uma frase que fica no ouvido sobre o facto de este ser um vírus relativamente bonzinho, na medida em que poupa os mais jovens e as crianças, ao contrário do que acontece noutras doenças, em que as crianças são muitas vezes as mais frágeis e mais castigadas. É verdade que, do ponto de vista sanitário, os mais jovens estão a salvo, apesar de, naturalmente, terem de ser muito conscientes pelo facto de todos sermos um veículo que transporta o vírus, mas os mais jovens sentem efeitos avassaladores noutras vertentes. Desde logo, na educação, com o encerramento das escolas, nós vamos chegar aos exames de 11º e 12º ano com uma preparação muito desigual, em que os mais desfavorecidos, que sem acesso a explicadores ou sem os recursos tecnológicos e a capacidade de apoio familiar que tendencialmente os mais favorecidos têm, estão a fazer um esforço acrescido para conseguir apanhar o comboio. Temos as universidades a insistir no discurso de reduzir as aulas presenciais no próximo ano, portanto temos mecanismos na escola, que é obviamente um fator muito importante de inclusão e de preparação dos mais jovens e também de socialização, nesta altura a ser um fator penalizador. Mas no caso dos mais velhos, dos que já estão em idade ativa, temos uma questão complexa de acesso ao emprego. Os dados do desemprego em abril mostram claramente como se acentuou uma tendência que não é nova, porque tradicionalmente temos uma taxa de desemprego mais elevada entre os mais jovens e, nomeadamente, os mais jovens licenciados, muitas vezes com fenómenos de desemprego precário, que são difíceis de traduzir apenas pelos números. Desta vez, os números mostram muito claramente que, em abril, o aumento do desemprego nesta faixa, estimado em 20,2%, teve um aumento de 1,9 pontos percentuais em relação à taxa do mês homólogo em 2019, enquanto a taxa de desemprego dos adultos se manteve igual. Portanto, há aqui variações e temos que pensar que quem anda agora nos 30 e poucos anos, 35, estará a passar já pela segunda crise desde que entrou no mercado de trabalho. Isto não é coisa pouca, é de facto uma geração que está a ser fortemente marcada pelos efeitos, não sei se lhe chamo secundários, mas digamos assim, pelos efeitos secundários da doença. E, portanto, é preciso olhar não apenas para o que dizem os números dos boletins de saúde que são diariamente divulgados pela Direção-Geral da Saúde, mas por todos estes efeitos e por todos os fenómenos que a pandemia vai trazer e que são muito mais duradouros e persistentes e difíceis de ultrapassar no tempo do que diretamente a doença.
Inês Cardoso, opinião na Manhã TSF às quartas-feiras.
E amanhã, a opinião é de Adolfo Mesquita Nunes.